biting, clawing, gnawing its way into your brain.
She was standing there in front of me, in her fur coat. So, she takes it off. Not a bloody stitch off.
Hate, as personal as your own pulse.
Hoje fazemos aqui um regresso às origens para falar de um realizador que é o padrinho deste podcast. Falo de Lucio Fulci e o filme que vos trago hoje chama-se A Lizard in a Woman's Skin, um lagarto com pele de mulher. O título original, porque é sempre giro dizer estes títulos originais, destes giallos dos anos 70, é Una lucertola con la pelle di donna, que imagino que lucertola seja um lagarto. E este filme é diferente daquilo que Fulci nos tem habituado, ou pelo menos é diferente daquilo que torna Fulci o realizador mais conhecido. O Lizard in the Woman's Skin é uma espécie de Agatha Christie psicossexual, com componentes hitchcockianos, nomeadamente de Psycho. Então ele conta-nos a história de uma senhora, ela sonha com a sua vizinha. Ela é, portanto, uma dona de casa que leva uma vida muito aborrecida e no apartamento ao lado mora uma senhora que organiza festas, tipicamente anos 60, 70, não é? Com ácidos e com música hippie e com orgias e grande componente sexual. Aliás, o sexo e a nudez e a componente sexual é muito forte neste filme de Fulci e no giallo em geral. Mas neste caso nós temos estas duas mulheres, uma tem uma vida muito aborrecida, é casada com um homem de negócios muito famoso e que tem aquela vida de jet set, e a outra é, portanto, uma reconhecida organizadora de festas que tem aquele pendor sexual alucinogénico com as drogas e com os ácidos dos anos 60 e 70. Ora, no início do filme, esta mulher, esta que tem a vida mais seca, digamos assim, é vista aqui com os pesadelos. Ela tem uns pesadelos, ela sonha que está com outra mulher, muito sexo lésbico, e depois um dia tem um pesadelo em que a mata com uma sequência de facadas, todas nuas, sempre ali num ambiente muito lynchiano, até que no dia seguinte ela acorda e a vizinha então está mesmo morta. E curiosamente está morta pela maneira que ela viu no sonho. Então começa aqui esta trama que tenta deslindar quem matou a vizinha. Começa com o óbvio suspeito, que é, portanto, é a senhora, não é? Se ela descreveu exatamente o assassinato, terá sido ela. Mas então aqui começam uma sequência de possibilidades, de suspeitos, que nos leva aqui a virar de direção com twists e contra-twists muito, muito rápidos e sempre presentes. É um filme muito violento, é um filme muito sexual, depois tem também aqui toda a componente psicossexual, não é? Porque nestes diálogos as pessoas sofrem sempre de um trauma qualquer de origem sexual que não lhes permite viver uma vida normal. Eventualmente, ao longo da sua vida, irão colocar uma luvinha preta e esfaquear 10 pessoas, normalmente de senhoras muito belas, com uns seios sempre muito fartos. É, portanto, diferente daquilo que Fulci é reconhecido, não é? Que é a trilogia das Portas do Inferno, ou Zombie. Neste caso, temos um filme de terror psicológico, complexo e cheio de twists e contra-twists, que nos confunde, tentando-nos sempre fazer perder a vista da verdadeira identidade deste assassino. É um filme que vive sempre num ambiente etéreo de sonho, realidade versus ilusão. Será que está a acontecer? Será que é um sonho? Será que é verdade? Portanto, existe ali também uma grande componente psicológica em que até um psicólogo vai explicando coisas que estão a acontecer, mas a nossa personagem acaba por estar sempre no limbo, sem perceber se o que está a acontecer é realidade, se é ilusão, se é um sonho, e nós, como espectadores, acabamos também por ser sugados para aquele ambiente, que é também um ambiente muito sexual. Há aqui muita sexualidade, há muita perversão, a vergonha de ser perverso, neste caso, nesta zona de casa recatada e do lar, que se sente mal por sentir aqueles calores no baixo ventre que a umedecem constantemente com a imagem das festas que se passam na casa da vizinha. Também vive muito num mundo de violência e corrupção. Nós vamos vendo ao longo do tempo, dos personagens que vão aparecendo, os possíveis suspeitos, que há aqui muita corrupção, há pessoas que são pagas para fazer coisas. O mundo começa a descolar e o que está por baixo é podridão, corrupção, são eventos violentos e ameaçadores, não do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista social e do ponto de vista psicológico. O filme assenta também sobre aquilo que é o poder político, porque o pai desta suspeita, desta senhora que teve este sonho, tem capacidade suficiente para mover a própria investigação e para mover a orientação daquilo que se quer que se saiba. É um filme muito social, muito psicológico, muito sexual, que foge muito daquilo que é a linha principal de Lucio Fulci, mas nós já falámos aqui de vários filmes, nomeadamente Don't Torture a Duckling, também envereda muito por estes caminhos. A quando da sua estreia, este filme foi muito mal amado em Itália, não tanto pelo público, mas pela crítica e pela própria opinião de que o filme era demasiado violento, o filme era demasiado sexual, que ele demorou algum tempo até ser aceite pelas suas qualidades e não pela sua fama, e que as pessoas ligavam mais ao conteúdo gráfico do que propriamente aquilo que é a sua verdadeira essência. Com o passar dos anos, este filme, bem como muitos outros filmes de Lucio Fulci, acabaram por ser reapreciados, começaram a ter esta legião de fãs que têm Fulci como um guru daquilo que é o cinema dos anos 70 e no início dos anos 80, e neste momento eu diria que é considerado um clássico, não só para Fulci, não só para o giallo, mas até mesmo aquilo que é o cinema italiano e o cinema mundial. Está disponível em HD, em Blu-ray, muito boa qualidade. Mais uma vez, quero chamar a atenção para que a cinematografia destes filmes é sempre fenomenal. A iluminação, a qualidade da própria película que eles usavam, que eram coisas que nós não reparávamos no VHS, mas hoje em dia nota-se que sim, que aquelas pessoas lidavam apenas com material de qualidade, as próprias câmaras, o som está a par com aquilo que atualmente se faz, não é? Com esta tecnologia toda. É um filme destes, visto atualmente em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, não fica nada, nada atrás em termos de qualidade, e é preciso ter atenção que aqui não havia computadores para fazer a correção de cores, era, portanto, tudo era feito in camera, como eles chamam.